Talvez você tenha começado o seu dia cantarolando uma canção. Às vezes, durante os seus dias, lavando uma louça, levando um filho na escola, começando o dia de trabalho, você começa com o seu fone ou com uma música no carro, uma música dentro de casa. E eu me lembrei primeiramente dessa canção. Você pode cantar comigo? A Ele a glória, do que nós estamos falando nessa canção. Sobre render a glória ao Senhor. Tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem dEle. Toda glória é dEle. Uma outra canção que marca a minha história, e talvez você tenha conhecido já, é a O nome de Jesus é poderoso. O nome de Jesus é sobre todos. O quê?
Mais doce, nome mais lindo.
É o nome de Jesus. Olha isso. O nome de Jesus levanta os mortos. O nome de Jesus sara os feridos. Nome santo, nome mais puro. É o nome de Jesus. Estamos falando do poder de Jesus. Ele tem poder para levantar os mortos. Ele tem poder para ressuscitar pessoas, para ressuscitar histórias que pessoas disseram que era o fim. Uma outra canção que diz: então vou levantar. Pois tudo que tenho é um aleluia. Sei que é simples. De coração cantando um aleluia. Eu sei que tempos difíceis acontecem. E às vezes, nos nossos lábios só consegue brotar um aleluia. Se você não sabe o significado dessa palavra, aleluia significa louvado seja o nome de Yahweh. Louvado seja o nome de Yahvé. Que ele seja louvado nas nossas vidas. E uma última canção, essa marcou a história de muitas pessoas, que diz: queremos o teu nome engrandecer. Confiamos. Pois só tu és. Você pode ficar de pé para cantarmos essa canção? Queremos, Senhor, queremos. Aplauda o Senhor, louva o Senhor. Ele é digno, Ele é grande. Quando nós ouvimos uma canção como essa, nós não podemos ficar calados, nós não podemos ficar parados, porque apesar dos desafios que estão à frente de nós, esse Deus é por nós, e se Ele é por nós, quem será contra nós? Será contra nós? Fique de pé no seu lugar ainda. Muitas vezes nós não conseguimos dobrar os nossos joelhos, nós não conseguimos verbalizar algo, mas às vezes uma música vai entrando no nosso coração e relembrando quem Deus é, trazendo memórias do que Deus já fez por nós, nos convidando também para um novo nível de intimidade com o Senhor. Eu já compartilhei aqui algumas vezes o quanto a música é especial para mim. E eu me lembro uma vez em um summit, que o pastor Brian Houston estava falando que chegou em um momento onde ele não conseguia falar, orar, e a música entrava no coração dele. Eu já vivi muitos momentos assim, meus irmãos, onde eu só conseguia apertar o play e ouvir uma palavra através de uma música. Talvez você tenha chegado essa manhã aqui sem forças, mas nós estamos glorificando e cantando sobre aquele que é a nossa força. Deus é a nossa força. Você foi convidado a estar próximo do coração do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E a música, ela não é só para o nosso tempo agora. Eu sei que muitos aqui têm suas playlists, mas a música, ela tinha um significado muito forte e muito poderoso para o povo de Israel. Nós temos um livro que é uma coletânea de músicas. Às vezes nós passamos nos versículos de Salmos e só lemos como meras palavras, mas eram canções que alimentavam o povo de Israel, peregrinando pelo deserto, passando pelas dificuldades, alimentando individualmente e coletivamente o povo de Deus. E eu quero te convidar a abrir uma canção, o Salmo 139, e nós vamos ler como nós liamos há um tempo atrás, de pé, em reverência a essa palavra. Salmo 139. O Salmo 139 nos diz assim: Senhor, tu me sondas e me conheces. Sabes quando me sento e quando me levanto. De longe percebes os meus pensamentos. Sabes muito bem quando trabalho e quando descanso. Todos os meus caminhos são bem conhecidos por ti. Antes mesmo que a palavra me chegue à língua, tu a já conheces inteiramente, Senhor. Tu me cercas por trás e pela frente e pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento é maravilhoso demais e está além do meu alcance, é tão elevado que não posso atingir. Para onde poderia escapar do teu espírito? Para onde poderia fugir da tua presença? Se eu subir aos céus, lá estás. Se eu fizer a minha cama na sepultura, também lá estás. Se eu subir com as asas da alvorada e morar na extremidade do mar, mesmo ali a tua mão direita me guiará e me susterá. Mesmo que eu diga que as trevas me encobrirão e que a luz se tornará a noite ao meu redor, verei que nem as trevas são escuras para ti. A noite brilhará como o dia, pois para ti as trevas são luz. Tu criaste o meu íntimo, o íntimo de meu ser, e me teceste no ventre de minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Digo isso com convicção. Meus ossos não estavam escondidos de ti quando em secreto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu embrião. Todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro antes de qualquer deles existir. Como são preciosos para mim os teus pensamentos, ó Deus, como é grande a soma deles. Se eu os contasse, seriam mais do que os grãos de areia. Se terminasse de contá-los, eu ainda estaria contigo. Quem dera matasse os ímpios, ó Deus, afastem-se de mim os assassinos. Porque falam de ti com maldade, em vão rebelam-se contra ti. Acaso não odeio os que te odeiam, Senhor? E não detesto os que se revoltam contra ti? Tenho por eles ódio implacável, considero-os inimigos meus. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece as minhas inquietações. Vê se em minha conduta algo te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Muito obrigado, Senhor, por essa música inspirada pelo Senhor ao coração de Davi. O Senhor sabe os desafios que ele enfrentava quando ele foi inspirado pelo Senhor. E nós te pedimos que essa palavra faça morada no nosso coração e nos leve a um novo nível de comprometimento com a tua presença. Nós te louvamos por essa manhã, porque estamos aqui todos ao redor da mesa, onde o Senhor é aquele que é o centro. O Senhor é o dono das nossas vidas. Nós estamos aqui por ti e para ti. E cada palavra dita, Senhor, seja um sopro do teu Espírito no nosso coração. Em nome de Jesus, amém. Você pode sentar, meu irmão. Esse capítulo é um capítulo muito rico. Alguns teólogos falam que é um dos textos mais belos e mais importantes da Bíblia. Aqui nós vemos Davi, o autor desse salmo, falando sobre a onipresença de Deus, sobre a onisciência de Deus, ele sabe de todas as coisas, sobre a onipotência de Deus, sobre a soberania dele, ele tem governo sobre todas as coisas, ele é soberano, ele conhece todos os detalhes da nossa vida, nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Nos conhece se nós estamos olhando para Ele ou se nós estamos querendo fugir dEle. Esse Deus nos cerca por trás, por diante. Ele age na nossa vida, na nossa história. Mas é interessante porque no Salmo também aparece uma certa humanidade de Davi. Ele fala: destruir os inimigos. Você já parou para pensar nisso? Tem um salmo tão lindo, uma canção maravilhosa, e vem: Senhor, destrói, destrói, porque eu não gosto daqueles que te odeiam. Se parece muitas vezes com a gente. O mesmo lábio que às vezes está glorificando, às vezes a gente fala: Senhor, destrói. Às vezes a gente não fala só da pessoa que está lá fora, no mercado de trabalho, fala, Senhor, destrói aquele meu irmão, em nome de Jesus. Manda em nome de Jesus no final. Quantas vezes a gente usa a carnalidade. Mas Davi, ele estava num período difícil. Nesse momento em que ele escreve um salmo, ele está sendo perseguido por Saul. Saul, o rei de Israel, naquela época, estava perdendo o controle. Davi começa a se levantar como uma autoridade espiritual naquele tempo. Saul tinha deixado Deus de lado. E começa a perseguir Davi. Davi, ele poderia ter feito uma escolha. Vou fugir. Vou me esconder do meu chamado, da minha vocação, do que Deus tem para mim. Ele já tinha sido ungido rei lá na casa dele, para aqueles que conhecem a história. Restava o tempo de maturação para que ele assumisse aquele desafio. Mas ele, ao invés de fugir, esquecer, ele buscou se alimentar em Deus. Buscou viver na presença de Deus. E escolheu viver diariamente um novo nível com o Senhor. Essa mensagem nessa manhã é um convite para mim e para você, algo que o Espírito Santo colocou no meu coração, que Ele quer que nós vivamos um novo nível na presença dEle. Ele quer que nós vivamos um novo nível na presença dEle. E se for para te alimentar a esperança do seu coração, com apenas uma canção, com apenas alguns versos, eu queria que você se lembrasse desse salmo. Eu estava algumas semanas atrás em um congresso enviado pela nossa igreja, onde nós tínhamos mais de 50 países representados, irmãos. 5 mil líderes, pastores e líderes da juventude do Brasil e do mundo. E para mim era impactante ver como o reino é incrível, é grandioso, mas que existem pessoas de toda tribo, toda língua, toda raça, toda nação, que está dizendo, louvado seja o nome do Cordeiro, louvado seja o nome do Senhor, eu quero viver na presença de Deus. Pessoas que estavam dizendo sim a um chamado, a uma vocação. Só que nem todos os momentos são como aquele, onde temos 5 mil pessoas à nossa volta. Hoje, o Senhor quer falar ao seu coração, que Ele está com você. Ele está com você e Ele quer de você um novo nível de intimidade, de profundidade. E aqui eu quero ressaltar com vocês alguns trechos desse salmo, que estão a partir do versículo 23, do versículo 23 e o versículo 24. Alguns que me conhecem sabem que eu adoro os slides, mas hoje o slide que você precisa guardar está nas suas mãos. Versículo 23 e 24 de Salmo 139. Que você possa degustar esses dois versículos ao longo dessa semana, guardando no seu coração. E Davi começa dizendo, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. A escrita hebraica, ela tem uma estrutura interessante, porque ela vai entrelaçando todos os ensinamentos, chamada uma estrutura quiástica, que é como se formasse um X. na estrutura do texto, onde tem um grande tópico central e os ensinamentos vão se ligando. Então, se você reparou aqui esse versículo 23, você vai se lembrar do versículo 1, que fala: Senhor, tu me sondas e me conheces. Olha que interessante. E Davi começa dizendo: sonda-me. E termina dizendo: sonda-me. E aqui existe uma importância muito grande nessa expressão. Senhor, sonda-me. Sonda-me. Você pode repetir comigo? Sonda-me. Essa expressão é mais do que olhar como aquele aparelho de ressonância magnética, um raio-x, olhar só para dentro da gente e olhar e ver se está tudo bem. Essa expressão sonda-me diz assim: Senhor, escava, escava a minha alma, escava o meu coração, sonda-me, Senhor, sonda-me, Senhor, sonda-me, escava a minha alma, vai no mais profundo do meu coração. O Senhor está nos convidando nessa manhã a abrir o nosso coração para que Ele possa escavar o nosso coração e ver o que há aí dentro. Escava, Senhor. Escava, Senhor. E eu preciso fazer uma pergunta a você. O que você, o que nós precisamos hoje trazer à superfície para que o Senhor trate? O que nós precisamos trazer à superfície para que o Senhor trate? Às vezes nós ficamos com a angústia escondida, nós ficamos com medo escondido, nós ficamos com a desesperança lá no fundo, escondendo de tudo e de todos, nós ficamos com um problema mal resolvido, escondido, nós ficamos com uma inimizade escondida. Mas nessa manhã o Espírito Santo quer trazer cura para nós, e Ele está convidando a gente: deixa que eu escave, deixa que eu escave. Davi está falando: sonda-me, investiga, escave o meu coração. E quando nós olhamos o seguinte dessa frase: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Na cultura hebraica, o coração, ele simboliza o centro da vida. O centro da vida, ou a totalidade do ser humano. Quando nós olhamos essa questão que Davi está trazendo, ele está falando: Senhor, escava, não parcialmente, mas totalmente quem eu sou. Totalmente quem eu sou, Senhor. Escava o meu coração. Olha para dentro de mim, Senhor. Escava-me, Senhor. Olha a totalidade de quem eu sou. Olha a totalidade de quem eu sou. Para que o Senhor tenha governo sobre todas as coisas. Lembre-se, Davi estava sendo perseguido. Davi estava aflito. E muitas vezes, quando nós estamos aflitos, a tendência é de nos escondermos. Nós não conseguimos abrir o nosso coração quando alguém nos difamou, quando alguém falou mal de nós, quando nós tivemos um problema, quando no trabalho você teve uma questão séria, quando o problema financeiro chegou até você, quando nós estamos aflitos, a nossa tendência humana e carnal é nos fecharmos na nossa concha. Mas Davi está fazendo um movimento inverso. Ele fala: Senhor, escava. escava o meu coração, escava o meu coração, olha quem eu sou. Tira toda a impureza, tira toda a incerteza, tira toda a apatia. E nessa manhã, o Senhor está falando mesmo para nós. Ele, através dessa palavra, Ele está nos convidando a viver profundidade. Profundidade na presença dEle. E é esse primeiro tópico que eu quero deixar com você. Se nós queremos experimentar um novo nível, nós precisamos de profundidade com Deus. Eu me lembro que alguns anos atrás, estava na casa dos meus pais, ainda solteiro, e Deus estava fazendo uma revolução no meu coração. E eu vivi um momento muito marcante. Estava na minha devocional, estava orando, me quebrando diante de Deus, tirando realmente a casca do Douglas. Se eu pudesse naquele dia, eu teria lido o Salmo 139. Mas o interessante é que estava acontecendo uma obra na casa. E meus irmãos, barulho de obra incomoda, não incomoda? Aquela ponteira batendo, tá, tá, tá. E uma oração muito simples, no meu quarto. Mas que eu fui muito confrontado, eu falei, Senhor, assim como essa obra está acontecendo, quebrando coisas, para serem feitas coisas novas, Senhor, quebra o meu coração, quebra o meu coração, quebra esse Douglas, que não pode ficar mais no trono da vida, quebra esse Douglas, que não pode ocupar mais o seu lugar, quebra esse Douglas, que é uma pessoa na frente dos outros, e outra pessoa na intimidade. Quebra esse Douglas. E eu quero deixar para vocês uma palavra. Deixe que o Senhor quebre você, porque Ele é aquele capaz de quebrar vasos de barro e fazer novo. Ele é o oleiro, nós somos o barro. Deixe que Ele quebre a sua vida, porque Ele não vai deixar você em cacos. Ele vai te reconstruir. Ele é aquele capaz de reconstruir a sua história, de trazer um novo nível para você. Davi continua. Prova-me. Você pode repetir comigo? Prova-me e conhece as minhas inquietações. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Agora ele fala, prova-me, prova-me. E olha que interessante, essa palavrinha, ela não é apenas uma prova de escola para você ganhar nota. A espiritualidade com Deus não é assim. Essa palavra está dizendo, testa-me, examina-me, ou mais profundo, verifique o quanto eu sou genuíno, verifique o quanto eu sou genuíno. A partir dessa explicação, você pode repetir comigo? Prova-me, prova-me. Não senti muita firmeza não, irmãos, em nome de Jesus, vamos lá. Prova-me, prova-me, verifica, Senhor, o quanto eu sou genuíno, verifica, Senhor, a minha integridade. Quando nós dizemos isso, a nossa vida começa a ganhar um outro rumo, O controle da nossa história passa a ficar genuinamente nas mãos dele. E aqui tem uma segunda palavra que eu quero deixar com vocês. Um segundo passo para um novo nível, que é o aspecto da confiança. Nós não deixamos qualquer pessoa nos examinar. Quando você vai num médico, você olha. Você fala assim, cara, esse cara é bom. É uma pessoa de confiança. Mas nós estamos falando do médico dos médicos, que está aqui nessa manhã e quer examinar o seu coração, quer examinar a nossa história, quer provar o quanto nós somos genuínos, para que nós tenhamos uma vida plena com Ele. Examina-me, Senhor. E para isso nós precisamos de confiança. Entregar o controle. Muitas vezes nós entregamos o nosso controle, o controle da nossa vida, parcialmente. Quantas vezes você já orou, Senhor, muito obrigado. Obrigado porque recebi uma promoção no trabalho. Muito obrigado porque eu comprei um carro. Muito obrigado porque eu fechei um novo apartamento. Muito obrigado porque eu fechei um novo negócio. Muito obrigado porque eu fiz uma nova venda. Muito obrigado porque eu tenho o que vestir. Senhor, cuida de mim porque a doença chegou. Senhor, cuida de mim porque tenho um problema com meu amigo. Senhor, cuida de mim porque tenho um problema familiar. Agora, essa oração é uma oração de um outro nível. Ela fala, Senhor, prova-me. Eu quero ser íntimo do Senhor. E eu quero que o Senhor tenha controle sobre a minha história. Prova-me. Veja o quanto eu sou genuíno. Volte ao cenário que eu falei com vocês sobre Davi. Imagina alguém em perseguição pedir, Senhor, prova-me. Olha o quanto eu sou genuíno. Veja o que está acontecendo no meu coração. E, gente, Davi teve muitas razões para devolver as lanças de Saul. Muitas razões. Alguns anos atrás, o pastor Wander fez uma série de mensagens aqui chamada O Perfil dos Três Reis. Ele contou a história desses três reis. De Saul, Davi e o filho de Davi, Absalão. Davi foi aquele que não devolveu as lanças. Davi estava no momento, aqui no Salmo 139, onde ele poderia devolver muitas coisas. Mas ele fala, Senhor, prova-me. Prova-me e o quê? Conhece as minhas inquietações. Em outra versão diz, e conhece os meus pensamentos. Olha isso. Essa palavra, pensamentos aqui, ela tem a ver com as nossas preocupações e ansiedades. Todos nós temos. Eu tenho as minhas. Você tem as suas. Essas inquietações muitas vezes tentam dominar o controle da nossa vida. Essas inquietações muitas vezes tentam nos tirar do prumo. Essas inquietações muitas vezes tentam tirar o foco da gente em Jesus. Mas olha que interessante. Pastor Craig Rochelle, ele fala uma frase que me marcou muito, e ele diz assim, o que mais tememos, o que mais gera inquietação no nosso coração, pode nos mostrar onde menos confiamos em Deus. O que mais tememos pode nos mostrar onde menos confiamos em Deus. O que está gerando inquietação no seu coração hoje? Qual é a questão? Qual é a questão que está trazendo ansiedade a você? Ansiedade não só pensando no amanhã, mas talvez uma questão clínica até você. Está tirando você do eixo. O que está gerando inquietação e que está impedindo de você entregar totalmente o controle ao Senhor? Medo de acabar o seu casamento? Medo do futuro? Medo de não dar conta das coisas que estão à sua volta? Medo das doenças? O que tem te amedrontado? O que tem tirado você do eixo? O medo, ele pode nos impelir, nos motivar a viver uma vida longe de Deus, em desobediência, porque nós escolhemos fugir. Se você está enfrentando uma situação hoje, por mais difícil que ela seja, não fuja. Não fuja. Porque aquele que nós, como nós lemos aqui, que te cerca por trás e por diante, ele põe a mão dele sobre você, sobre a sua família, sobre a sua história, e te diz: há esperança para você, há esperança para a sua situação, há esperança para esse diagnóstico que chegou, há esperança para o seu futuro. Eu sou o Senhor que tenho planos para vocês. Jeremias 29 diz: planos de fazer prosperar e não de causar dano. Deus está te chamando a confiar nele. Não fuja simplesmente, mas busque que ele te dê a direção certa para seguir. Para viver um novo nível, nós precisamos de profundidade, de confiança. E aqui, caminhando para o nosso final, olha o que Davi fala: vê se no meu caminho algo te ofende e dirige-me pelo caminho, o quê? Pelo caminho eterno. Vê se há em mim algum caminho mau. A palavra é muito rica, gente. E quando nós vemos essa expressão, um caminho mau, é literalmente algo, Senhor, algo que te ofende, algo que gera dor no seu coração, algo que gera tristeza no seu coração. Aqueles que são pais, avós, que estão aqui, já tiveram alguma situação em que um filho ou neto entristeceu, não já? Nosso coração dói. Nosso coração dói, porque a gente fala, nossa, esse não era o caminho a seguir. Essa não era a decisão a ser tomada. Mas existe uma responsabilidade individual que é seguida. E aqui Davi está fazendo uma escolha. Ele está falando: Senhor, vê se algo em mim te ofende. Vê se existe algo que gera dor, que gera tristeza, que te ofende, Senhor. Mas você está pensando aí, de repente, mas pastor, aquele relacionamento parecia ir muito bem, aquele negócio parecia que ia dar certo, aquele curso parecia ter tudo a ver comigo, só que você tomou uma escolha, tomou uma decisão, que foi te distanciando do propósito que Deus tem para a sua vida. Parecia muito bem, e esse é um grande problema, uma grande cilada que Satanás tenta colocar nas nossas mentes. Muitas vezes parece ser muito bom. Muitas vezes o caminho que se mostra à nossa frente parece ser muito bom. Mas quando nós começamos a perceber, nós estamos cada vez mais distantes do propósito, do que Deus tem realmente para a nossa vida. E nessa manhã Ele está te chamando. vem para cá, vem para perto, porque eu sei os planos que tenho para você. Eu sei o que eu tenho para você. E Davi continua dizendo: e guia-me pelo caminho eterno. Quando nós olhamos o caminho mau, que Davi está falando, algo que ofende a Deus, e o caminho eterno, nós refletimos onde nós estamos buscando a nossa aprovação. Onde nós estamos buscando a aprovação da nossa vida? Onde nós estamos buscando a aprovação? No caminho que parece bom ou no caminho eterno? Davi estava diante dessa situação e ele fala: Senhor, vê se algo em mim te ofende e guia-me pelo caminho eterno. Ele escolheu trocar a aprovação desse mundo pela aprovação de Deus. Ele escolheu trocar o direcionamento desse mundo pelo direcionamento de Deus. Ele escolheu trocar os valores desse mundo pelos valores de Deus. Ele escolheu trocar a alegria desse mundo pela alegria na presença de Deus, apesar de estar em perseguição, apesar de estar em um momento difícil. Jesus, aquele que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, tem as palavras de vida eterna, e Ele diz para mim e para você: eu sou o caminho, eu sou o caminho. Se você quer saber como viver nesse caminho eterno, esse caminho eterno tem um nome, e o nome dele é Jesus. Jesus é o caminho eterno que estava diante de Davi. Davi escolheu viver nesse caminho eterno, e Deus cumpriu a promessa que ele tinha para ele e para a sua genealogia. Jesus veio da linhagem de Davi. Davi escolheu o caminho eterno. Eu creio que Deus tem algo reservado para você. Eu creio que tem algo poderoso para Deus realizar na sua vida, na sua história. Nós estamos posicionados em vários lugares da sociedade, mas para que nós possamos viver tudo que Deus tem para nós, nós precisamos convidar Jesus para que Ele seja o nosso caminho, para que Ele seja aquele que direciona as nossas vidas. E aqui vem o terceiro e último ponto. Se nós queremos viver um novo nível, nós precisamos de profundidade, de confiança e de um direcionamento santo. Não um direcionamento humano, de um direcionamento santo. As palavras de vida eterna só podem vir da boca do Senhor. Esse caminho eterno que Davi escolheu só pode vir do Senhor. A nossa história precisa estar rendida ao Senhor. E nós vamos experimentar um novo nível. Um nível de estabilidade espiritual. Apesar das circunstâncias, apesar dos desafios. E aqui eu quero deixar para você uma história que aconteceu no ano de 1748, um homem chamado John Newton. John Newton trabalhava com embarcações, só que não era uma embarcação muito honesta. Ele trabalhava comercializando escravos. John Newton era um homem apto em embarcações. Ele conhecia os detalhes, as nuances de uma navegação. Só que ele vivia por um caminho que ofendia o Senhor. Mas ao chegar no ano de 1748, diante de uma vida tumultuada, cheia de culpa, cheia de tragédia, cheia de sangue nas mãos, uma tempestade assola a embarcação de John Newton. John Newton, então, se vendo diante do perigo que ele não estava dimensionando, ele clama misericórdia ao Senhor. Ele clama ao Rei dos Reis que o livrasse daquela tempestade. E ali ele tem um encontro, onde ele troca o caminho que ofendia a Deus pelo caminho eterno. Esse homem começa então uma mudança de vida, a viver um novo nível, a experimentar algo novo com Deus. E no ano de 1772, ele compôs uma canção conhecida por nós, que diz assim: graça maravilhosa, quão doce o som, que salvou um miserável como eu. Eu estava perdido, mas agora fui achado. Estava cego, mas agora posso ver. Foi a graça que ensinou meu coração a temer, e a graça meus medos aliviou. Quão preciosa essa graça apareceu na hora em que pela primeira vez cri. Através de muitos perigos, labutas e armadilhas, eu já cheguei. Foi a graça que me trouxe seguro até aqui, e a graça me conduzirá ao lar. Deus está chamando a gente a uma escolha nessa manhã, a viver um novo nível. E você pode ainda estar pensando aqui ou na nossa extensão digital: mas pastor, você não tem ideia da minha história. Você não tem ideia de como eu cheguei aqui. E eu quero encerrar dizendo a você um versículo que está em Romanos 8. Pois estou convencido, diz Paulo, de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Deus está nos convidando a um novo nível, um nível de profundidade, de mais confiança e de vivermos plenamente um direcionamento eterno. Feche seus olhos. Diante de tudo que nós ouvimos, eu quero te convidar a ficar de pé no seu lugar. Se você quer um novo nível com Deus, se você quer experimentar um novo nível na presença dEle e dizer: Senhor, sonda o meu coração, Senhor, prova-me e conhece as minhas inquietações, vê se algo em mim te ofende e guia-me pelo caminho eterno.